Está no ar Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
Olá, ouvintes da Rádio USP. O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com Ricardo Viani, que é professor do Departamento de Biotecnologia e Produção Vegetal e Animal da UFSCar, campus de Araras. E o tema dessa entrevista é muito interessante. Trata-se do livro, né, escrito pelo Ricardo, As Árvores e a Música Brasileira, que foi editado pelo Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais. Boa tarde, Ricardo. Muito bom tê-lo com a gente. Comece falando um pouquinho sobre a sua formação e sua trajetória profissional.
Boa tarde. Primeiro, agradeço pelo convite. É um prazer enorme poder participar do programa. Eu sou engenheiro agrônomo. Estudei na Universidade Estadual de Londrina, eu sou do Paraná, e depois que eu concluí minha graduação, eu fiz mestrado e doutorado na Unicamp, e trabalhei em algumas instituições com restauração e conservação de florestas, até me tornar professor da UFSCar em 2013. E desde que eu entrei como professor da UFSCar, tenho trabalhado com o tema de árvores, né, e como plantá-las, como conservá-las. E essa é a minha trajetória. Né?
Muito bem. E vamos começar falando, então, como surgiu a ideia, a inspiração para escrever As Árvores e a Música Brasileira. Teve algum evento que te provocou essa ideia? Você gosta de música? Você toca? Fala um pouquinho.
Então, acho que a maior inspiração é meu prazer com esses dois temas. Eu aprecio árvores e música desde a infância. Eu me lembro quando criança eu colecionava folhas de árvores, eu tinha esse prazer. Na adolescência que eu passei a me interessar por música, tentei tocar alguns instrumentos, mas não tenho essa habilidade, mas nem por isso deixei de gostar de música. Eu acho que até por não tocar um instrumento eu acabo valorizando mais a música e os músicos. Então a inspiração foi isso. Eu acho que são dois temas que me agradam e eu acho que agrada muita gente. Então, quando chegou a pandemia, que a gente estava naquele momento em que a gente estava em casa ainda tentando entender o que estava acontecendo e as ferramentas ainda não estavam desenvolvidas para a gente trabalhar de casa, eu passei a me dedicar um pouquinho a essa obra e depois de 4 anos, agora em 2024, eu consegui publicá-la.
Muito bem, trabalho de fôlego. Mais de 400 páginas, né, Ricardo? Pois explica um pouquinho assim, como é que a obra se estrutura, como é que você fez o trabalho de pesquisa para compor o livro.
Eu comecei com um trabalho de pesquisa listando todas as árvores que eu achava que eram mais conhecidas e que provavelmente eu encontraria canções. Então, fiz uma lista dessas árvores. Como eu trabalho com árvores, eu tenho esse conhecimento sobre as árvores que existem no Brasil ou que vieram de fora e têm sido plantadas, né? E aí eu fui árvore por árvore pesquisando canções. E hoje em dia, né, a gente tem várias possibilidades de fazer essas pesquisas e eu fui procurando canções que citavam essas árvores. Assim eu cheguei num número muito grande de canções. O livro cita mais de 600 canções, de mais de... eu apresento 125 nomes diferentes de árvores. Então, é muita canção e muita árvore. E aí, para facilitar, né, para o leitor, o livro está organizado em 3 partes. Primeiro, eu trago canções que falam de árvores, mas sem citar nenhuma espécie. Muitas vezes, uma canção fala de árvore de um modo geral, né, da importância das árvores, ou de alguma experiência vivida por um compositor, mas sem citar exatamente uma determinada espécie de árvore. Depois, eu trago no livro canções que falam de múltiplas árvores. Então, algumas canções não se dedicam a tratar de uma espécie de árvore. Elas falam de árvores da Amazônia, árvores do Cerrado, árvores da Mata Atlântica, árvores frutíferas, árvores para produção de madeira, né? E na terceira e última parte do livro, que é, na verdade, a mais longa, eu trago árvore por árvore as canções que abordam essas árvores. Então, o livro ele traz uma descrição da espécie de árvore, né? Como essa árvore é, onde ela ocorre, qual a importância dessa árvore, e depois as canções e os artistas que citaram essas árvores em suas obras.
Uma curiosidade que me vem é qual é a campeã, né? A gente gosta muito, eu gosto muito da música caipira também, então a gente ouve muito falar no Cafezal, na Paineira. Qual é a campeã de citações, vamos dizer assim?
Olha, eu destaco sempre duas árvores, os ipês e os jacarandás. Mas, além de serem árvores muito conhecidas, eu acho que é importante explicar que os artistas, de modo geral, a população, de modo geral, conhece as árvores pelos nomes populares. Então, quando a gente fala ipê ou jacarandá, cada um desses nomes abrange um grupo grande de espécies. Então, só para exemplificar com ipê. Nós temos ipê amarelo, ipê roxo, ipê branco. Cada um dessas cores de ipê ainda tem várias espécies diferentes, mas essas são as campeãs, né? Existem várias canções que falam dos ipês e dos jacarandás.
Muito bem. Uma peculiaridade do seu livro também é o prefácio, né, que foi escrito pelo Chico Lobo. Então, explique um pouco para o nosso ouvinte que não o conhece, quem é o Chico Lobo, né? Como é que se deu esse contato com ele?
É bacana, é muito interessante essa pergunta. O Chico Lobo, ele é um violeiro mineiro e ele tem na obra dele, né, essa questão de abordar a música como ele vive, né, com a natureza, com o ambiente em que ele vive. Eu acho que a música dele expressa bem isso que o livro traz, né, que é a música refletindo aquilo que está em volta dos artistas, né? Então, o Chico Lobo, eu não o conhecia pessoalmente, aliás, eu não o conheço pessoalmente ainda. Eu estou atualmente nos Estados Unidos fazendo um pós-doutorado como professor, mas eu comentei com alguns dos meus tios que vivem aqui nos Estados Unidos que eu estava fazendo esse livro e que eu queria, estava buscando algum artista citado no livro que pudesse fazer um prefácio. E, coincidentemente, esses meus tios conhecem o Chico Lobo. Me puseram em contato, o Chico Lobo. Pessoa muito simpática, muito atenciosa, prontamente aceitou e fez esse belo prefácio, né, que me deixou muito contente.
Muito bem. No livro, você disse muito a importância da árvore, não apenas na natureza, mas também na cultura, né, na história do Brasil. Teria algum aspecto assim desse trabalho que você considera importante ressaltar dessa relação, dessa importância?
Eu acho que as árvores estão na vida de todas as pessoas, né? Mais ou menos, todas as pessoas, gostem ou não, a árvore permeia a vida de todas elas, né? As árvores. Eu acho que, com relação ao Brasil, acho que é bacana destacar o aspecto do pau-brasil. O Brasil tem no nome do país uma lembrança a uma árvore que era abundante aqui na Mata Atlântica brasileira e que hoje é uma árvore ameaçada de extinção. E o que talvez as pessoas não saibam é que o pau-brasil tem também uma relação próxima com a música, não a música popular, mas a música clássica, porque é da madeira do cerne do pau-brasil que se fabricam os melhores arcos de violino, né? Então, até hoje, árvores de pau-brasil são buscadas, por ser uma espécie ameaçada de extinção, isso tem que ter um certo controle, mas essa é uma árvore, é uma curiosidade que eu acho interessante mencionar, que é o pau-brasil tem também essa relação não só com o nome do país, mas com a música clássica, a música erudita.
Interessante. Eu estou te entrevistando aqui do meu sítio e a cerca de 10 metros aqui a gente tem um pau-brasil que está crescendo no seu ritmo, com muita calma. E aproveitando esse gancho do pau-brasil, quer dizer, na música as árvores aparentemente vão bem. Mas quer dizer, quantas dessas árvores, você citou o jacarandá, eu mesmo assim, acho que não saberia identificar o jacarandá, porque ao contrário do ipê, né, o jacarandá parece que já não está tão assim presente, né? Pelo menos nas paisagens aqui do estado de São Paulo, onde eu estou. Quer dizer, dessas, quais estão mais em risco? Como é que você vê essa questão realmente, daqui a pouco, de só sobrar nas músicas, né?
Pois é, o Brasil tem uma lista grande de espécies ameaçadas de extinção. O Brasil é campeão mundial em biodiversidade de árvores, né? Tem mais de 8 mil espécies. Eu não sei dizer aqui exatamente quantas são as espécies ameaçadas de extinção de árvores, né? Mas são dezenas de árvores. Vou tentar citar aqui alguns exemplos. O mogno, da Amazônia, né? Uma espécie que está ameaçada de extinção. É uma árvore que tem uma madeira ótima, talvez seja das árvores brasileiras aquela que tem a madeira mais valorizada, mas foi muito explorada no passado, né? E hoje é uma árvore que para se produzir, é difícil de produzir a madeira do mogno, porque existem algumas pragas que atacam essa árvore quando ela é plantada, mas esse é um exemplo. Tem um exemplo do pau-brasil, que é uma árvore ameaçada de extinção, tem um exemplo do jequitibá rosa. Eu moro no estado de São Paulo, né, e o jequitibá rosa é uma árvore emblemática da Mata Atlântica brasileira. Eu, sempre que posso, visito o Parque Estadual de Vassununga, que fica ali à margem da rodovia Anhanguera, para visitar um exemplar belíssimo do jequitibá rosa, que é remanescente. Enfim, existem várias árvores, a própria araucária, né, Pinheiro do Paraná, do sul do Brasil. E, curiosamente, todas essas que eu citei têm várias músicas que falam delas no livro que eu escrevi.
É um ponto, conversando com você agora, que me surgiu, não sei se foi seu objetivo, mas quer dizer, a gente vive um país cada vez mais urbanizado, né? E a juventude, os jovens cada vez com menos vínculo com a questão da terra. Então, assim, nessa pesquisa sobre as músicas, quer dizer, você notou uma queda na produção, ou, quer dizer, são mais composições do passado, ou é algo que tem uma certa constância?
Olha, eu não sei dizer exatamente se isso varia ao longo do tempo, mas o que dá para dizer é que existe a predominância de canções em alguns ritmos e gêneros regionais, que são aqueles gêneros que têm uma maior ligação com o ambiente rural, né? Então, por exemplo, tem muito mais canções na música caipira, né, que falam de árvores, em ritmos regionais do Nordeste, como forró, no Rio Grande do Sul, no sul do país, as canções da música gaúcha também trazem muitas menções a árvores. Então, o que foi possível notar é isso. No todo, tem canções que falam de árvores em todos os gêneros musicais da música brasileira. Mas há uma presença maior de canções falando de árvores, desses ritmos regionais, que eu acredito que é porque tem essa relação, né, com os compositores que falam, que são desses gêneros musicais, tem essa relação com o ambiente rural, onde as árvores são mais presentes, obviamente.
E como é que você vê essa relação entre música, cultura popular e árvores?
Bom, a ideia do livro foi justamente para ligar essas coisas. Como você mencionou, a população é cada vez mais urbana e desconectada da natureza, né? Então, eu acho que quando a gente coloca um tema que é de interesse de quase toda a população, música, né? Tem música urbana, música rural, música que agrada diferentes faixas etárias. Então, se a gente consegue levar as árvores, informações sobre árvores, via música, eu acho que é uma forma das pessoas olharem com outros olhos para as árvores, né? Porque você está levando um conhecimento que, às vezes, para algumas pessoas pode parecer enfadonho, mas você está levando por algo que ela gosta, que é a música. Então, é muito provável que no livro tenha canções que agradam praticamente todas as pessoas. Às vezes, as pessoas ouviram uma canção que fala de árvores, mas não pararam para pensar, mas que árvore é essa? Então, essa é a ideia do livro, né? Aproximar árvores das pessoas, que eu acho que para conservar, para valorizar, tem que conhecer, usando coisas do cotidiano, como a música e a cultura.
E na seleção você não foi xenófobo, não, né? Você adotou também espécies estrangeiras que foram abrigadas pelo Brasil. Comenta um pouco isso.
Ah, sem dúvida. Eu não sou contra as árvores exóticas, eu só acho que existem algumas que são invasoras, que a gente tem que ter, claro, um cuidado com relação a onde plantá-las, aonde colocá-las, mas existem várias árvores exóticas no Brasil que são úteis para vários aspectos, né? Então, o livro também incluiu algumas árvores exóticas que, igualmente as nativas, inspiram compositores. Então, tem exemplos aí da canção Espatódia, do Nando Reis, que é uma árvore exótica, existem canções que falam do eucalipto, existem canções que falam do flamboyant, que também é uma árvore exótica. E muitas vezes os artistas talvez não tenham nem esse conhecimento do que é exótico, do que é nativo, porque as canções geralmente refletem, né, as experiências vividas pelos artistas, a memória afetiva de quando era criança ou de algum momento importante da vida que uma árvore participou, estava no cenário ou participou do que aconteceu. E então, por isso, eu optei também por incluir as árvores exóticas. Acho que uma coisa bacana para comentar é, assim como existem árvores exóticas no livro, cantadas, né, por artistas brasileiros, eu destaquei no livro uma árvore que é nacional, que é brasileira, mas que é mais cantada por artistas de outros países do que do Brasil, que é a buganvília, né? Muitas vezes ela é cultivada como uma trepadeira, mas na natureza, no ambiente selvagem no Brasil, na Mata Atlântica, ela é frequentemente uma árvore. Essa árvore foi levada para outros países, num determinado momento, não sei precisar a época exata, mas pesquisadores vieram para o Brasil e em caravanas, e um deles se interessou por essa, um francês se interessou por essa planta, achou bonita as flores, levou para a França, de lá se espalhou pelo mundo, e hoje tem mais canções falando da buganvília em outros países do que no próprio Brasil.
Olha a minha ignorância, né? Eu sempre achei que não fosse exótica a buganvília, né? Eu também sou apaixonado por ela. Bom saber que é uma planta nacional, né? Nativa. Bom, e você explorou também a questão da regionalidade. Você mesmo comentou que aparece muito, né? O elemento regional. Como é que foi essa diversidade? Quer dizer, há uma divisão também de espécies e músicas regionalmente?
Existe, sim. É possível notar que as árvores, normalmente as nativas, né, são mais citadas por compositores da região onde essa árvore é nativa. Então, vou dar novamente alguns exemplos. No Nordeste, a gente tem várias canções que falam de árvores do Nordeste. Então, Luiz Gonzaga cantou cajueiro, né, cantou juazeiro, falou do mandacaru, que são árvores que ocorrem lá no sertão, no ambiente em que ele cresceu tal, e viveu boa parte da sua vida. No sul do país, a gente tem canções que falam da erva mate, canções que falam da araucária, porque essas árvores estão lá nos ecossistemas nativos dessa região. E assim por diante. Então, na Amazônia, de árvores da Amazônia, no Cerrado, tem vários artistas que falam de árvores do Cerrado. Então, existe, sim, essa relação de... As árvores são mais citadas nas canções por artistas que estão na região onde essas árvores existem.
Bom, esticando um pouco a prosa agora, quer dizer, aproveitando aí o seu papel de pesquisador, quer dizer, onde você vê os gargalos, né, da questão... Quer dizer, é mais fácil achar espécies nativas, às vezes numa arborização urbana, às vezes, até muitas vezes de forma equivocada, e aí acaba gerando também uma manutenção ruim, né? Ribeirão Preto, onde eu vivi muitos anos, você tinha muito isso, aquelas árvores muito grandes, aí vem um vendaval, derruba uma árvore, aí gera aquela comoção. Quer dizer, como é que você vê a questão do manejo, né? E, por outro lado, a substituição, cada vez mais, né? O mogno mesmo que você falou, aí vem as coqueluches, né? Eu me lembro do mogno africano, o eucalipto, né? Talvez seja o colonizador mais antigo, né? Tá substituindo até o café aqui na nossa região aqui. Então, onde você vê os gargalos dessa questão do manejo, da conservação, né, florestal no Brasil?
Sim, um ótimo ponto. Bom, eu sou pró-árvores nativas, embora eu tenha incluído no livro árvores exóticas, em vários trechos do livro eu reforço a importância da gente priorizar as árvores nativas, seja para paisagismo, seja para produção. Por quê? Porque eu acho que é uma forma de valorizar, né, de ter essa conexão com o local onde a gente vive. Infelizmente, eu ainda acho que no Brasil a gente valoriza pouco o que é nosso. E isso se expressa para árvores. Então, as pessoas, eu vou plantar essa árvore, ela veio da Europa. No que ela é melhor do que a árvore que a gente tem aqui? A gente deveria preferir aquela árvore que é nossa. Então, esse é um dos motivos. Um outro motivo que eu acho que a gente tem que priorizar árvores nativas é porque, normalmente, as árvores nativas... Elas têm uma rede de interação com outros elementos da fauna e flora nativa. Então, ela é polinizada por uma abelha nativa, ela tem o fruto disperso por uma ave nativa, tem uma lagarta nativa que come parte das suas folhas. Então, eu acho que ao usar árvores nativas, a gente preserva essas relações importantes para a conservação da natureza. Eu acho que um último aspecto aí, que tem relação com o que eu tenho pesquisado como professor, a gente é o país campeão em biodiversidade de árvores. A gente tem mais de 8 mil espécies, mas mais de 90% de toda a madeira que é produzida no país vem de eucalipto e pinos. Eu não tenho nada contra a produzir madeira de eucalipto e pinos. Eu só tenho esse incômodo com o fato de a gente ter várias árvores com potencial madeireiro que são pouco exploradas, pouco utilizadas para esse fim. Então, parte da pesquisa que eu tenho feito é buscar técnicas, buscar estratégias para que árvores nativas também passem a ser cultivadas para produção no país.
E você já tem algumas indicações de espécies?
Ah, sim. Bom, existem alguns trabalhos que vêm sendo feitos por outros pesquisadores também, mas a gente já tem um rol de espécies, principalmente da Mata Atlântica e da Amazônia, que serviriam para esse fim. Então, na Mata Atlântica, a gente tem o jequitibá, que a gente comentou, a gente tem, que mais dá para falar? A araucária, embora tenha um crescimento lento, né? Na Amazônia, a gente tem o paricá, que é uma árvore nativa da Amazônia, tem o próprio mogno, enfim, existem sim várias espécies que a gente já tem trabalhado para fins de produção madeireira de árvores nativas. Existem gargalos, né, para se produzir, o crescimento não é como de um eucalipto, faltam incentivos para, né, para os produtores rurais se interessarem por essa atividade, falta todo um arcabouço de política pública para estimular essa atividade, mas é algo que eu acredito.
Muito bem, nós estamos conversando aqui com Ricardo Viani e o seu livro As Árvores e a Música Brasileira. Ricardo, uma ótima notícia também para o ouvinte é que o seu livro pode ser baixado gratuitamente, né? Então, as pessoas que querem obter o livro, o que, que elas podem fazer?
Esse livro ele está gratuito para download. Basta digitar no seu buscador da internet As Árvores e a Música Brasileira, que provavelmente vai aparecer o site do IPF, onde esse livro pode ser baixado gratuitamente. E interessante, acho que dizer também, que a ideia do livro não é somente para leitura, é para audição também. Aliás, é Árvores e a Música Brasileira. Então, para cada trecho do livro, para cada árvore que eu apresento, eu não só falo das canções no texto do livro, mas eu coloco um QR Code que a pessoa pode ou clicar, se estiver lendo pelo celular, ou com o próprio celular, se estiver lendo no computador, apontar. Isso direciona para uma página, num programa de streaming, que tem o playlist daquela espécie que eu estou falando no livro. Então, acho que é uma forma de ter essa leitura mais descontraída para a pessoa, já ao mesmo tempo que está lendo, conhecer as canções que eu estou falando no livro.
Muito bem, ler e ouvir, né? E foi isso. Ouvindo aqui o Ricardo Viani, né? Professor aqui da UFSCar, aqui perto, aqui do campus de Araras, que nós discutimos, tivemos esse agradável bate-papo. Eu quero agradecer a produção do programa, na figura do Gabriel Soares, que faz os trabalhos técnicos, a Maria Beatriz Pavan, que preparou esse roteiro, contatou o Ricardo, a Paula de Souza, que trabalha na divulgação, e um programa que é coordenado por mim, José Marcelino, pelo Marcelo Marini Pereira de Souza e Débora Piotto. Estamos no ar aí desde 2006 em defesa de um meio ambiente mais saudável e de um mundo mais justo. Ricardo, foi um prazer, muito obrigado.
Prazer foi meu, eu que agradeço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, José Marcelino e Marcelo Pereira. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.